Brasil, nosso país em transformação.
Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um programa do nosso encontro quinzenal Brasil, nosso país em transformação. Como mesmo o título já diz, em transformação, a gente traz diversos temas para serem abordados nesses encontros. Né? Hoje nós vamos falar sobre cidades educadoras. O que será que é? Como será que a cidade se transforma em cidade educadora? Qual é a contribuição dessa cidade para a sociedade, para o Estado, para o país? Para isso, nós vamos ter um convidado bem especial, o professor Dr. Alceli Ribeiro. Seja bem-vindo, professor, na nossa rádio web Uninter, a rádio que toca conhecimento.
Professora Sandra, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, né? É um prazer, é uma satisfação. A professora sabe disso, eu falo de coração isso, né? Não é só chavão. A professora sabe que eu estou muito feliz de participar, sempre fico feliz de poder participar e receber os convites. E poder participar das rádios com a professora, de qualquer evento, de várias outras situações que a gente também tem iniciativas juntos, né?
Verdade.
Fico feliz em poder somar e tratar desse tema que é tão interessante, tão transversal, tão interessante, tão multidisciplinar, né? Então, cidades educadoras é um tema realmente, além de ser muito atual, né? Um tema muito, muito bacana mesmo.
Exato. E o professor Alceli, ele é coordenador de vários cursos na nossa área de pós-graduação aqui da Uninter. Entre elas, várias disciplinas que abordam, né, a cidade educadora, cidades inteligentes. Ele é o bambambam da área lá. E vamos explorá-lo com o seu conhecimento. Vamos então iniciar, professor, explicando para os nossos ouvintes o que é uma cidade educadora. Que vem a ser.
Certo. Assim, o conceito ele é bem amplo, né? O conceito ele é bem amplo. Eu prefiro, antes de atacar o conceito, visualizar dois eixos, duas perspectivas que são super amplas, mas que definem também muito bem qual que é a proposta das cidades educadoras. Então, eu entendo assim, que as cidades educadoras têm duas maneiras de a gente ver ela que não são excludentes, não são necessariamente excludentes. Um viés que a gente pode buscar entender o que é a cidade educadora é sobre o ponto de vista pedagógico, né? O ponto de vista educacional, muito ligado, claro, a diversas áreas na área da educação, a geografia, a história, a própria pedagogia. Aí entra essa perspectiva que eu falo, que ela é transversal, que ela é multidisciplinar, nesse sentido, de ela se tratar de uma área do conhecimento que oferece janelas, portas de entrada para uma enormidade de questões que podem ser analisadas e projetos que podem envolver inúmeras disciplinas na educação básica e também no ensino superior. Então, ela é, então, vamos pensar assim, uma proposta pedagógica muito interessante, né? Muito, muito rica. Uma outra maneira de a gente pensar o que é a cidade educadora é resgatar aquilo que o professor Paulo Freire já comentava, não necessariamente relacionado à perspectiva das cidades educadoras, mas mostrando que qualquer proposta que tenha esse cunho, tenha essa vertente pedagógica no âmbito de um município, no âmbito de um estado ou de uma união, de um país, da União, governo federal, vamos pensar assim, qualquer proposta pedagógica, ela também é, de certa maneira, uma proposta política da administração pública. Então, vamos pensar, né? Qualquer município, vamos pegar um exemplo que é muito próximo aqui de nós, mas ele se adapta a qualquer outro município do país. O município de Curitiba agora é membro, né, signatário das cidades educadoras, da Associação Internacional de Cidades Educadoras. Então, a Curitiba assume um compromisso com essa proposta e com a carta, sobretudo com a carta das cidades educadoras, que vão conter lá os princípios da carta das cidades educadoras, né? São 20 princípios. Então, ela é signatária dessa carta, desses princípios e daquilo que a Associação Internacional defende. Então, veja, quando um município ele decide levantar essa bandeira, né? Assumir esse compromisso com as cidades educadoras, ele não assume apenas uma proposta pedagógica, ele assume também um compromisso com a população, com a educação no âmbito da municipalidade. Ou seja, a educação ela passa a ser vista como quase que o carro-chefe do desenvolvimento do município. Então, é nesse sentido que eu vejo também de duas maneiras. Então, a cidade educadora é uma proposta pedagógica, mas ela também é uma proposta política adotada por um município que defende essa bandeira das cidades educadoras. Então, de maneira bem ampla, né? São essas duas grandes dimensões que a gente pode definir cidade educadora sob o ponto de vista pedagógico e sob o ponto de vista também político.
Aí eu vou fazer uma pergunta, professor. Qualquer cidade pode se candidatar ou querer esse... Não sei se é uma certificação ou se é um selo de cidade educadora. Vamos supor, uma cidade que tenha interesse em ser uma cidade educadora. Como ela começa, por onde ela começa, porque se é pedagógico e políticas públicas, né? Então tem que dar início, juntar os dois segmentos, né? Como que ela pode, se tem interesse, né, se candidatar?
Essa pergunta é fundamental para amarrar as duas coisas, professora. Veja que quando a gente fala que... vamos pensar num cenário que... hoje é o que está acontecendo, na verdade, no Brasil e no mundo, né? Várias cidades estão se interessando por essa perspectiva, por se tornarem membros da Associação Internacional de Cidades Educadoras, porque justamente defender essa bandeira, levantar essa bandeira da educação, tem vários motivos para isso, claro, né? Uma delas é o marketing da cidade, né? Uma cidade levantando uma bandeira pela educação é muito positivo, sob o ponto de vista, sobretudo, político. Vamos pensar, né? Essa arena mais política é muito... digamos, é um marketing muito forte para quem está na gestão atual ou ainda para quem, de repente, quer. As eleições estão aí, né? Tem eleições aí.
Já...
Então, assim, se a proposta for, não, nós vamos colocar a educação como carro-chefe do desenvolvimento do município e tal, então, como é que você começa a fazer isso? Então, há necessidade da manifestação da vontade da administração pública. Veja, aí que eu falo, que não tem como você fugir muito, ela é uma proposta política.
Exato.
Porque depende, né? Depende justamente da iniciativa do prefeito. O prefeito tem que manifestar essa vontade junto à Câmara Municipal do município, e daí passa, obviamente, a Câmara de Vereadores vai votar, vai ter os seus pareceres, né? Vai ter uma votação pela aprovação ou não da proposta de adesão à Associação Internacional de Cidades Educadoras. E, claro, para que isso aconteça, tem lá um valor anual que o município tem que pagar para a associação, mas até que isso aconteça, então, assim, primeiro, o prefeito tem que encabeçar a ideia, ou, muitas vezes, o prefeito só empresta o nome, porque tem que vir da parte dele, porque é regra da Associação Internacional das Cidades Educadoras que o prefeito tem que ter essa iniciativa, para legitimar essa manifestação de vontade. Mas, muitas vezes, o que pode acontecer também, por exemplo, é que uma secretaria de educação, uma secretaria municipal, tem muita vontade coloca isso para o prefeito e o prefeito compra a ideia. Daí o prefeito manifesta essa vontade com base no conjunto de ideias que a própria Secretaria de Educação coloca para o prefeito. O Conselho Municipal de Educação tem um papel muito importante nesse sentido também, né? São vários órgãos colegiados que podem conspirar positivamente nesse sentido de levantar essa proposta, e chega até o prefeito e ele, então, propõe para a Câmara e, obviamente, após as eleições, passa ali, né? Tem todo o trâmite, passa pela Comissão de Justiça, vai verificar se tem alguma ilegalidade ou não na proposta, se está de acordo com a Constituição Federal, estadual, municipal, né? Obedece toda a hierarquia do ordenamento jurídico brasileiro, vê lá a questão financeira, se o município tem condições ou não de abarcar esse custo, porque não deixa de ser um custo também, porque não é só a questão da anuidade junto à Associação Internacional, é como a gente falou, quando você assume um compromisso com a proposta, então você tem que ter já um cronograma de atividades que você queira executar em prol daquela proposta. Então, você tem que ter, obviamente, lá um orçamento destinado para essas atividades. passando por todas as, todos os,
trâmites
as etapas,
administrativos, né?
Isso, puramente no legislativo, municipal, né, pela Câmara, por todas as comissões, isso chega até a Associação Internacional dos Educadores e há um regimento próprio, há um conselho próprio que também delibera sobre aquela cidade, se ela preenche todos os requisitos para a cidade ingressar, né? Então, assim, se o prefeito manifestou a vontade, se enviou todos os formulários, qual que é o contexto social e urbano do município, né? Quais as iniciativas que tem já no âmbito da educação, assim, o município já coloca tudo isso, né, que são formulários próprios da Associação Internacional, submete e daí nas reuniões que tem do próprio conselho, né, da própria administração da associação, deliberam pelo ingresso ou não. Geralmente isso é um processo bem tranquilo, dificilmente não aprova, quando há essa manifestação de vontade, o município tem condições realmente econômicas, aprova, e a partir daí, então, a cidade é aí que começa o trabalho, né? Aí assume o compromisso e é aí que, de fato, as cobranças podem surgir, porque é aquilo que a gente fala, né? Você assume um compromisso, não basta ter essa mera formalidade. Então, como a professora perguntou no início, né? Ah, como que acontece? Então, acontece por meio desse processo, que é uma formalidade para o ingresso. Mas isso é só uma etapa do processo. O compromisso é muito maior do que isso.
Após, então, assumir esse compromisso e cumprir todos esses requisitos, os requisitos, né? Que é obrigatório cumprir, tem um prazo ou, então, é indefinido prazo, à medida que vai alcançando essas metas, que devem ter as metas, né, para serem alcançadas, tem um prazo para fazer revalidação ou validação novamente, ou já vale o primeiro processo de inserção como cidade educadora?
Então, as renovações se dão por meio da renovação da própria anuidade, porque o município se torna signatário, então, da associação, como qualquer outra associação, é uma pessoa jurídica, onde você, né, assume um compromisso com aquela pessoa jurídica de que todo ano você vai estar fazendo os depósitos daquela anuidade. Fora isso, prof, o compromisso ele é puramente da praxis mesmo, né? O município ele tem que estar demonstrando que ele realmente está alinhado com a proposta das cidades educadoras, né? Fora essa formalidade econômica, aí é puramente aquilo que a administração pública está conduzindo realmente na prática, né? E é muito interessante, porque isso é muito questionável, porque tem municípios no Brasil, a gente pode até citar um caso, que é o município de São Paulo, por exemplo. Você está, todas as anuidades estão em dia, perfeito, tranquilo. Então, isso é uma parte. Mas e o que o município de São Paulo está fazendo? É aí que é a parte que pega, porque no momento a gente vê uma crítica muito forte no município de São Paulo, porque, de certa forma, acabou abandonando aquilo que defende em termos de cidades educadoras, né? Que você coloca a educação como eixo do desenvolvimento do município. E aí, um exemplo clássico que é abordado, inclusive, em artigos científicos, não só na mídia, né? A mídia, que é o espaço informal da educação, né? Você vê isso, inclusive, em publicações acadêmicas, onde você vê que São Paulo passou por um processo muito complicado, continua passando, de 2014, 2015 para cá, de fechamento de escolas públicas. Então, que totalmente na contramão daquilo que se defende no âmbito das cidades educadoras, que é investir na educação, né? Então, em fechar quase 100 escolas públicas, né? Houve uma proposta, é muito, né? Você pensa, e daí isso foi abafado, e daí parece que, acompanhando as publicações, você vê que, aos pouquinhos, não acontece um fechamento de uma aqui e outra ali, então não dá aquele volume, não repercute tanto, mas os fechamentos estão acontecendo. E claro, daí como que as pessoas que são afetadas, que são crianças, jovens, sobretudo jovens, né?
É a sociedade, né, em geral?
A sociedade, porque o município perde muito, né? Veja, a pandemia já é uma coisa que já está prejudicando muitas crianças e jovens pela defasagem, pelo déficit. Essa é uma situação. O fechamento de escolas é um outro absurdo, porque a solução não é, claro, o que se coloca de maneira formal é fecha uma escola aqui e readequa, ajusta em outras escolas onde supostamente tem mais vagas, está sobrando vagas. E a gente sabe que não existe, né? Só na teoria pode parecer bonito, mas na prática a gente sabe que não tem muita vaga sobrando no ensino público. salvo, obviamente, pontualmente, uma aqui, outra, mas muito pontual, né? A gente sabe que é uma demanda muito grande pela educação no Brasil. E então, assim, você vê, e daí como é que essas pessoas que são impactadas, esses mesmos jovens, como que eles fazem para demonstrar a sua insatisfação? Eles vão para as ruas. Então, a gente acompanha isso nas matérias. Eles vão para as ruas, fecham o semáforo está fechado, colocam as carteiras, as mesmas carteiras que estão dentro da sala de aula, na faixa de pedestres, e ali fazem de conta que estão tendo uma aula, porque se não tem um espaço formal da escola, onde é que eles vão ter a aula? Então, uma forma de mostrar essa insatisfação é mostrar que eles vão ter na rua, no espaço público da cidade, a aula, no semáforo, quando o sinal estiver fechado, por exemplo. Claro, uma forma super sadia, sem precisar radicalizar, sem precisar quebrar nada, mas demonstrando a indignação, né, por esse movimento que é totalmente na contramão daquilo que defende as cidades educadoras, né?
Então, esse exemplo de São Paulo é um exemplo até, vamos dizer, mais negativo, né? Pelo fechamento tão abrupto de várias escolas ou instituições de ensino na área pública, né? E nas regiões do Brasil, nós temos essa adesão por várias regiões, nós já temos uma somatória de cidades que já estão incluídas nesse programa de cidades educadoras. Tem um levantamento, professor, para a gente dar uns números, assim, de repente, para os nossos ouvintes, porque isso é interessante, como nós temos uma audiência, assim, bem ampla, é interessante falar das regiões ou se tiver cidades, né, que estejam já no programa.
Essa pergunta, ela é simples, mas ao mesmo tempo não é. Por que que eu digo isso? Porque, como eu comentei, como é algo, é uma proposta que está se difundindo muito por todos os continentes, né, por vários países, então esse número de cidades, esse levantamento, ele muda constantemente.
Com certeza.
Né, muito, porque assim, a proposta...
Né?
É dinâmico e outra, professor, a proposta está, não é que ela, às vezes, quando uma notícia ela surge, ela demora um certo, né, período para ela chegar a se difundir ao longo de todos os territórios. E a proposta das cidades educadoras é a mesma coisa. Então, ela surge como proposta, né, ali, 2004 é o momento onde realmente ganha muita repercussão. Você vai pensar, poxa, 2004, até agora já são 17 anos quase, né? 17 anos. E você vai falar assim, poxa, mas já é muito tempo. Mas até que a informação se difunda e a proposta... Porque não basta a informação chegar e dizer, olha, tem aí uma proposta boa aí para o município, de repente, embarcar nessa. E daí não é só a informação chegar, é o município também se interessar pela proposta. Então, o município vai namorando a ideia, vai analisando, até que o momento fala, vamos formalizar, porque eu acho que estamos em condições. Assim como aconteceu com Curitiba, por exemplo. Curitiba já tinha já uma certa vocação para alinhada com a proposta das cidades educadoras e vinha amadurecendo isso. 2015, 2016, 2017, tem o próprio Linhas do Conhecimento, que é um projeto muito forte no âmbito da Secretaria de Educação de Curitiba, 2017, mas daí se formaliza em 2019 a adesão de Curitiba. Então, você veja, demora um pouco, né? E isso vai se difundindo aos poucos, mas esse número vai aumentando. Tanto que no livro que eu publiquei de cidades educadoras, o número que está lá na publicação já está muito defasado naquela publicação, porque, e vai, né, mesmo que saia uma nova edição, certamente esse número vai ser defasado, porque essa movimentação é muito grande. Mas, vamos definir hoje. Hoje, nós temos no Brasil 21 cidades. 21 cidades, eu estou ao mesmo tempo consultando aqui o site da AEC para passar o dado mais atual. Nós estamos com 21 cidades no Brasil que são signatárias das cidades educadoras, Curitiba é uma delas, já citei, né? Há uma difusão grande na região de São Paulo. São Paulo, como comentei, a própria município de São Paulo, mas outros municípios de São Paulo também fazem parte. Existem aí algumas regiões que são muito pouco representativas, por exemplo, a região norte, a região nordeste, muito pouco, o próprio centro-oeste também. Então, a gente pode considerar que o centro-sul do país, São Paulo, né? São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os grandes eixos, na verdade, né? São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os grandes eixos das cidades educadoras. Embora a gente tenha municípios muito relevantes nas cidades educadoras, Porto Alegre, por exemplo, é um deles, e Vitória, né? Vitória é um município muito importante, tanto que até agora, até recentemente, alguns meses atrás, era a coordenadora. Era um município que coordenava a rede brasileira de cidades educadoras.
Nossa,
no
que
momento,
interessante.
É muito interessante. Vitória, né? Vitória tinha esse papel de coordenar toda a rede brasileira, ou seja, todo o conjunto de cidades signatárias no Brasil, que agora são 21, então estava sob a coordenação do município de Vitória. E hoje, são movimentações, como eu digo, né? Muito dinâmico, né? Curitiba, há pouco, coisa de um mês, mais ou menos por aí, é que assumiu esse papel. Então, teve uma eleição com os municípios, né, da rede, e Curitiba foi eleita. Então, no momento, Curitiba ocupa esse papel de coordenador, um município que coordena a rede brasileira de cidades educadoras.
Isso, para assumir esse papel, tem que estar cumprindo com todos aqueles requisitos, né, pelo menos os básicos, e estar honrando, né, todo o compromisso que foi assumido desde o início e tal. Tem que ser feito esse monitoramento, não é mesmo?
Professor? Isso, prof. Aí é fundamental o que a professora falou. Muito planejamento, porque as propostas e aí que está a questão da gestão, né? Não sei como é que a gente fica, porque quando muda de gestão para gestão, talvez isso se perca tudo, né? Você vai pensar, porque quem topa a ideia de assumir, né, se tornar membro das cidades educadoras, como a gente já disse, é o prefeito, é a gestão né, do prefeito atual, né, do prefeito que está conduzindo, aderiu à proposta. Nada impede que, de repente, na transição para um novo governo, uma nova gestão, não se tenha mais o interesse de aderir às cidades educadoras. Então, esse planejamento é importante, mas a gestão, ao longo da própria gestão do município, da gestão do prefeito, tem que estar bem alinhado, né, para que se entregue, pelo menos ali redondinho, aquilo que foi conduzido ao longo da gestão do prefeito atual. Se o próximo gestor, né, não tiver interesse, ele continua, né, com as propostas, continua desenvolvendo, alinhado com aquilo que a associação defende e os demais municípios da rede brasileira e da rede mundial também. Então, assim, é muito planejamento, também muito compromisso da gestão, né? Por isso que não tem como escapar, né? A gente começou nessa fala assim, falando, né?
Isso mesmo.
Ela é uma proposta não só pedagógica, que a gente nem atacou muito ainda, né?
Então,
que é saber mais da educação. Mas, assim, essa questão, olha o compromisso que a cidade tem, né?
Do ponto de vista compromisso político. Desde a hora que vai para a urna escolher o seu representante social, né? Político social. Porque não é uma obrigação estar indo às urnas, mas sim é um dever cívico. Então, a gente tem que tentar escolher o melhor entre as ofertas, né? Que tenha um alinhamento com os seus valores, com o que você pretende que seja alcançado na sociedade que você vive, né? E escolher. Mas a parte política e essa parte mais sociopolítica foi bem esclarecida. E na parte pedagógica, professor, como é que isso tem, como essa importância da cidade educadora entra além muros da escola?
Perfeita a tua colocação, prof. Assim, as cidades educadoras, ela tem essa perspectiva que é justamente essa. É pensar a educação para além dos muros da escola, para além dos espaços formais dentro das instituições. É pensar como que a cidade pode servir como um meio riquíssimo para promover o ensino-aprendizagem, né? Então, e aí as cidades educadoras, a associação, as redes espalhadas pelo mundo todo, a rede brasileira é uma delas, a rede portuguesa tem muitos projetos ricos também, pelos seus projetos conseguem mostrar como que a cidade, ela não é só uma ferramenta complementar ao espaço formal, não é a escola, não, vamos utilizar a cidade hoje como complemento ao conteúdo que a gente está abordando em sala de aula, não é só isso. É pensar a cidade como um meio de construir outros valores para muito além dos valores e das competências que se desenvolvem no espaço formal. Por exemplo, no espaço formal se pensa muito no currículo, no núcleo duro das disciplinas, da formação profissional voltada para o mercado de trabalho, as competências técnicas. Claro, no espaço formal também se desenvolvem outros valores, né, sociais, ambientais, de ética, de comportamento, de virtudes,
Cidadania, né?
de cidadania, de valores, né? Mas a ideia de utilizar a cidade é para fortalecer esse eixo, que é muito mais fácil você desenvolver no espaço não formal do que no formal. Porque no espaço não formal, os alunos têm contato com aquilo que vai tocar muito profundamente neles, que é a percepção. A percepção no contato, na interação com a materialidade que eles observam e vivem no dia a dia. Então, eles não só experimentam aquilo que se ouve de todo mundo, do que se ouve dentro do espaço formal da escola, do que se ouve dos outros, do que se ouve da família, do que se ouve nos jornais, mas eles mesmos, com as suas próprias, com o seu próprio conhecimento prévio, a sua bagagem, as suas emoções, eles também conseguem experimentar a partir dos seus próprios olhares, das suas próprias percepções, da maneira que eles, ainda que, claro, depende muito do público que a gente está falando, né? Criança tem uma percepção, o adolescente tem outra, o adulto tem outra. Mas até isso a Cidades Educadoras pensou, a proposta pensou, porque a Cidades Educadoras não é só para crianças, não é só para jovens. Ainda que o compromisso maior esteja aí, nessa faixa etária, neste grupo, as Cidades Educadoras é uma perspectiva intergeracional. Então, é para todas as gerações, para todas as idades. É, por exemplo, você respeitar os mais velhos. Sabe aquela cultura antiga que a gente tinha de, né, olha, respeita que é a sua vovó, é o seu vovô, é seu pai, sua mãe. É nesse sentido, são valores que extrapolam muitas vezes o que você aborda no espaço formal da escola. Eu, claro, por exemplo, super banal, mas é para mostrar assim que tem outros valores que você constrói, permitindo esse contato na sociedade, nas ruas, dos mais velhos com mais novos, a troca, por exemplo, né, você leva uma atividade para um jogo de tabuleiro num espaço qualquer da cidade, colocando os mais velhos para trabalhar junto numa tarde com os mais jovens. Então, uma experiência que é muito rica, fora do que a gente tem como senso comum, tradicional na escola, e que tem dado muito resultado realmente para os municípios. Eu acho que eu não estou conseguindo ouvir, prof. Acho que eu não estou conseguindo ouvir. Não.
Agora melhorou?
Voltou, voltou.
Às vezes ele desliga, mas tudo bem, faz parte da tecnologia.
Sim.
Então, essas diferenças de idade e de gerações tem muito que pode complementar. Tem muito que um ensinar ao outro. Não é só o mais velho ensinar o mais novo, mas também o inverso, né? Muita coisa a gente troca. E que estes valores e esses hábitos que a cidade educadora está colocando e está praticando, isso aí, na verdade, em algum momento está se perdendo. Mas é interessante esse resgate, porque isso aí tem um nome chamado respeito, muitas vezes, né? Interação de geração e comprometimento com a geração anterior e com respeito pela que está vindo, né? Porque não só o que eu sei é que tem validação, o que tem que vale, né? Isso aí, parece-me que a cidade educadora está resgatando e está colocando com mais firmeza na mesa atual.
Sabe, prof, que você me fez lembrar de uma situação aqui agora, que essa palavra é chave, resgate, né? O resgate é a reemergência de algo que, na verdade, não é tão novo assim, se eu vou parar para pensar, né? Essa perspectiva dentro da escola ou fora da escola, utilizando a cidade. Eu gosto de utilizar muito o exemplo do olhar do pedagogo, né? A gente vai pensar o pedagogo lá nos seus primórdios, na antiga Grécia, né? Como que os pedagogos lá nas suas origens eles começavam a trabalhar com a educação, educar as pessoas, educar as crianças, né, das cidades, da polis, né, das cidades. Então, o que era mais óbvio era por andanças pela cidade. Então, saíam pequenos grupos com os pupilos, com as crianças, e iam pelas andanças pela cidade e iam conhecendo os lugares, e o grande mestre, o grande educador, ia fazendo comentário, ia se interagindo com as pessoas, então, de maneira simples, por meio das cidades. Então, veja que essa não é uma proposta necessariamente muito nova. Agora, ela por muitos anos, por muitas décadas, ficou esquecida. Então, o que que a grande riqueza da Associação Internacional de Cidades Educadoras fez, realizou, é justamente através de levantar essa bandeira, criar uma associação internacional em prol desse objetivo que congrega diversas cidades, diversos municípios, fazendo reemergir essa proposta de novo, de maneira muito conectada com o espaço formal e com o espaço informal também. Então, é nesse sentido que eu digo, não é novo, mas a roupagem, né, é nova, então a proposta ela vem com força nesse sentido. Então, esse resgate é muito interessante. E outra coisa, assim, né, a gente fala, e às vezes muita gente pode dar como subestimar a importância desse peso que tem essa educação dita não formal, desses valores de ética, de respeito, de cidadania, de aprender com os mais velhos. Mas tem um peso muito grande no sentido de que existem vários estudos que hoje são feitos, são realizados, não só no Brasil, nos Estados Unidos, é muito forte isso, demonstrando que essas competências que não são técnicas, essas competências que são ditas socioemocionais, são outras competências que se desenvolvem, ou se você vai utilizar a literatura inglesa, você vai ter lá o termo, em vez de você ter competências técnicas e competências socioemocionais, você vai ter lá talentos, habilidades, você vai ter soft skills e hard skills. Hard skills, competências técnicas. Soft skills, competências socioemocionais. E o que que dizem esses especialistas? De que quem, aquela criança, aquele jovem, que consegue desenvolver muito forte, de maneira muito vibrante, rica, intensa, os soft skills, essas competências socioemocionais, elas são crianças muito melhor preparadas, até mesmo para o mercado de trabalho. Não só para viver em sociedade, que é o ideal das cidades educadoras, resgatar a cidadania, resgatar o respeito, como a gente já comentou, os valores, as atitudes, bons comportamentos, motivar bons comportamentos. Não só isso, os soft skills permitem um equilíbrio emocional, com muita consciência de si, o ser, a criança, o jovem, conhecer muito bem a si próprio, conhecer o outro, respeitar, né? Empatia, alteridade. Isso cria uma bagagem nesse indivíduo, nesse sujeito, que o torna capaz de, por exemplo, de estar muito, ser muito competitivo, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar ela, de ser muito forte, muito competitivo no mercado de trabalho também. Ou seja, isso vai fortalecer esse outro lado que é das competências técnicas, vai estar muito mais preparado para esse mercado de trabalho que é muito competitivo. Então, assim, a perspectiva das cidades educadoras, professora, a gente vai fica aqui conversando o dia todo, e passa mais amanhã e a gente vai, tem muita coisa.
Então, isso é exatamente o que eu ia falar. O programa é maravilhoso, a fala mega boa, né? E bem explicativas, e que tem muita coisa boa para a gente aproveitar, muita coisa para conhecer, muita coisa que a gente não conhecia, e com certeza muita coisa que eu já conhecia, mas confirmou. Mas nosso tempo, professor, está assim esgotado. Primeiramente, gostaria de agradecê-lo pela sua participação. Em participar do seu conhecimento com todos que estão nos ouvindo e comigo. E se tiver alguma consideração, pode ser feita.
Olha, profe, eu costumo dizer assim que a cada fala dessa que a gente é convidado, né, por isso que eu agradeço muito e é de coração mesmo, muito sincero, porque a cada fala dessa a gente traz uma reflexão nova. Eu me sinto provocado, no bom sentido, me sinto desafiado, para trazer alguma reflexão nova, para trazer, resgatar um conhecimento novo, que às vezes está lá na memória escondidinha, está lá guardada, mas aí ela surge em algum momento. Então, e nós conversávamos um pouquinho antes, né, sobre a minha experiência recente lá no ao vivo telepresencial da Uninter, né, que é só mais uma modalidade da Uninter, a Uninter tem várias outras. Então, assim, e ali aquele pacote que foi ministrado junto aos alunos da graduação Pedagogia, na disciplina de Cidades Educadoras. Nós ficamos 12 encontros de 3 horas cada encontro, então pensa a carga horária que não deu, Deus. Sei lá, né? Nem fiz o cálculo, né? 3 horas, 12, 36 horas. Vamos pensar assim. E parece que sai da aula, acaba a disciplina com aquele gostinho de que, puxa, mas ainda tem muita coisa para falar. Então, tem muita coisa realmente para falar, mas eu fico muito feliz de estar compartilhando, que sejam só 40 minutos, dessa perspectiva, que eu tenho certeza tem motivado muita gente a conhecer, assim como os prefeitos também começam a conhecer e às vezes acabam aderindo à proposta. Muitos professores, acredito eu, vão começar a se interessar cada vez mais. Eu sei que a Uninter tem vários professores que são conectados com essa ideia. Ah, nós temos lá até a nossa colega, a professora Sueli Donato, que coordena lá o curso de Cidades Educadoras no âmbito da pós. Nós temos vários professores lá na Escola de Educação muito interessados, conectados nessa perspectiva também. E é assim é Brasil afora. O município de Curitiba está muito forte nessa vertente também, outros municípios do Brasil. Isso só tende a aumentar. Então, esse número que nós comentamos agora há pouco de 21 cidades, professoras, de repente, no próximo encontro que a gente venha a ter, possivelmente já não será mais esse número. E, prof, eu só tenho a agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando essas ideias e fico à disposição aí para outras oportunidades também.
Obrigada, professor. Foi fundamental a sua participação. Eu, professora Sandra Lopes, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente aqui da Uninter, agradeço em nome de todos e agradeço também à Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até a próxima.
Brasil, nosso país em transformação.